os quatro evangelhos. Mateus capítulo 19, versículos 1 a 9. Marcos capítulo 10, versículos 1 a 9. Divórcio, casamento. Mateus. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus deixou a Galiléia e foi para os confins da Judéia, além Jordão. Grandes multidões o acompanharam, e ali ele curou os doentes. Dele se acercaram os fariseus e, para o tentarem, lhe perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Respondeu Jesus: não tendes lido que aquele que no princípio criou o homem, o criou macho e fêmea, e disse: por isto o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Replicaram eles: como é então que Moisés mandou que desse carta de repúdio à mulher e a despedisse? Respondeu Jesus: por causa da dureza de vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiasseis vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de adultério, e casar com outra, comete adultério, assim como aquele que casar com uma mulher repudiada também comete adultério. Marcos. Dali, partindo, veio Jesus para os confins da Judéia, além Jordão. De novo, as multidões se reuniram em torno dele, que recomeçou a ensiná-las, como de costume. Chegaram então alguns fariseus e, para o tentarem, lhe perguntaram: é lícito a um homem repudiar sua mulher? Ele, respondendo, perguntou: que vos prescreveu Moisés? Responderam-lhe eles: Moisés permitiu despedir a mulher, dando-lhe carta de repúdio. Jesus lhes replicou: por causa da dureza de vossos corações é que Moisés vos escreveu esse mandamento. Porém, desde o princípio do mundo, Deus os fez macho e fêmea. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se ligará à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Já vos demos, no primeiro volume, número 84, na página 432, algumas explicações sobre a união do homem e da mulher. Agora, chegou o momento de as completarmos. Em resposta às duas questões que sucessivamente lhe propuseram os fariseus, Jesus, dando aos homens um ensinamento, se externa, de modo velado, sobre a união do homem e da mulher, do ponto de vista da lei divina e do das leis humanas, das leis civis. Respondendo à primeira pergunta que lhe dirigiram nestes termos: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Diz ele aos fariseus: não tendes lido que aquele que no princípio criou o homem o criou macho e fêmea, e que disse: por isto o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? E acrescentou: assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Proferindo essas palavras, Jesus atendia ao presente e preparava o futuro. Só como consequência e efeito da depuração moral da humanidade, elas se cumprirão integralmente. Por enquanto, continuam sendo palavras ditas para o futuro. As forças da civilização e do progresso vos têm preparado para essa obra de depuração moral. O progresso se operou penosamente, lentamente, mas operou-se. Aproximam-se os tempos, se bem estejam ainda muito distantes, em que o homem não mais terá que separar o que Deus uniu. Cada revelação, como sabeis, apropriada sempre ao estado das inteligências e às necessidades da época, tem por objetivo e por efeito servir ao presente e preparar o futuro. O véu que cobre cada uma delas tem que ser sucessiva e progressivamente levantado pelas que se lhe seguirem. Assim, à vossa humanidade foi dado o que ela então podia suportar. Dá-se-lhe atualmente o que pode suportar ela, e o que puder ir suportando lhe será sendo dado na proporção do desenvolvimento do seu progresso moral e intelectual, até o dia em que Jesus, vosso protetor, governador e mestre, Espírito da Verdade, como complemento e sanção desta, vou-la vier mostrar sem véu. A revelação que trazemos vos vem explicar e tornar compreensíveis em Espírito e Verdade o sentido e o alcance das palavras do Cristo. Já nos números 55 e 56 e seguintes, vos fizemos notar o caráter emblemático da criação segundo a Gênese. A formação do homem e da mulher, saindo uma e outro das mãos do Criador, como das do oleiro saem as estatuetas de barro, é apenas um emblema representativo da união íntima do macho e da fêmea. Figurou-se que só os dois foram criados, a fim de se não separarem. Moisés, por intuição e revelações mediúnicas, conhecia a origem da alma. Inspirado e guiado pelos espíritos superiores, revelou de forma velada o que sabia da origem humana. Apresentando o homem e a mulher como saídos das mãos do Criador, dava maior importância quer à obra, quer à queda dos dois, e rasgava imensos horizontes ao desejo de coisa melhor. Dizendo que Deus criou à sua imagem o homem e o criou macho e fêmea, realçava-os a seus próprios olhos, dava-lhes a aspiração do bem, a consciência do que poderiam ser. Ele conhecia, repetimos, a origem da alma. Sabia que esta, saída pela vontade de Deus, do princípio universal, tem que chegar progredindo incessantemente a um estado de pureza, que, por assim dizer, a assimila ao Criador. Lembrando as palavras emblemáticas da Gênese e acrescentando: assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu, mostra Jesus o caráter de indivisibilidade de que, segundo a lei divina, se deve revestir a união do homem e da mulher, para cumprirem os dois em comum, unidos os corpos e as almas, todos os deveres decorrentes dessa união na peregrinação terrena. A lei divina não é somente de ordem material, mas também de ordem moral. O casamento, sob o ponto de vista da natureza humana, não é mais do que a união de dois corpos para a reprodução. Não se entreguem eles ao deboche, não se maculem, sofram a ação das leis animais da natureza a que pertencem, e a justiça do Senhor não os atingirá. Mas, ao lado da lei divina de ordem material, que instituiu a união livre dos sexos para cumprimento da de reprodução em todos os reinos da natureza, está a lei divina de ordem moral, isto é, a lei do amor, que vedes a se executar em todos os reinos da natureza, de acordo com o do progresso. No reino animal, observareis aquela lei afirmando-se primeiramente sobre a forma da promiscuidade. Depois, manifestando em certas espécies os sinais precursores da união íntima dos corpos e das almas, e, portanto, do cumprimento destas palavras da Gênese, relativas ao homem e à mulher. Serão dois numa só carne. A união do homem e da mulher virá a ser, ao mesmo tempo, livre e indissolúvel, de conformidade com o sentido que, em espírito e em verdade, tem aquelas emblemáticas palavras da Gênese, lembradas por Jesus aos fariseus. Tal união virá a ser, ao mesmo tempo, de acordo com a lei natural, pela união inalterável e solidária dos corpos e das almas, e dará livremente frutos de justiça e de castidade, sob a ação da lei do amor, praticando os dois, que assim se unirem, ambos criaturas independentes, livres e responsáveis, todos os deveres que lhes impõem, tanto o estado conjugal, quanto a paternidade e a maternidade, com relação aos espíritos que encarnarem como seus filhos, para se submeterem a novas provas. A esta outra pergunta dos fariseus, como é então que Moisés mandou que desse carta de repúdio à mulher e a despedisse? Jesus respondeu: por causa da dureza de vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiasseis vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. A princípio, a carta de divórcio só podia ser dada à mulher estéril, por ser a esterilidade considerada uma deformidade oculta. Em tempos mais remotos, quando a ambição, o desejo de acumular riquezas, ainda não escravizavam o homem, pouco lhe importava que a sua companheira fosse ou não estéril. Ele satisfazia as exigências da animalidade e nada mais buscava. Quando se lhe fez sentir a necessidade de formar sociedade, quando os povos pastores surgiram, ou pelo menos quando se desenvolveram, a multiplicidade dos filhos se tornou uma riqueza. A partir de então é que a mulher estéril começou a ser perseguida e mesmo eliminada. À vista dos abusos a que dava lugar, esse anseio pelo aumento das populações, Moisés autorizou o divórcio, se bem que nessa época não existissem mais os motivos que faziam outrora desejada a multiplicidade dos filhos. É que o homem, orgulhoso de tudo, entrara a considerar como mérito seu, pessoal, o lhe dever a vida maior ou menor número de entes humanos. A mulher estéril passou a ser vítima de todos os maus tratos. Cumprindo, porém, evitar a dissolução legal dos costumes, praticada abusivamente à sombra da carta de divórcio, porquanto cada homem se acreditava no direito de tomar e abandonar uma mulher logo que houvesse saciado a sua luxúria, Jesus pronunciou estas palavras que, como todas as que proferiu, tinham que produzir frutos no futuro. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de adultério, e casar com outra, comete adultério. Assim como também comete adultério aquele que casar com uma mulher repudiada. Ainda agora, entre vós outros, homens civilizados, mas não depurados, a carta de divórcio, se fosse dada arbitrariamente ao capricho do homem, não constituiria um pretexto para a libertinagem? Uma fonte de dissolução legal dos costumes? Dizendo que se não separasse o que Deus unira, o Cristo cortou cerce o abuso do século em que desceu à terra e pôs óbice à corrupção dos séculos que se seguiriam. Mas ele não condenou dois espíritos antipáticos a se desencaminharem reciprocamente. De acordo com a lei divina, não deveis constranger fisicamente dois espíritos antipáticos a se acotovelarem diariamente. Mas também não se deve aproveitar dessa faculdade como pretexto para o desregramento. Isto em nada contraria as palavras de Jesus. Ele disse: não separeis o que Deus uniu. Porém não disse: forçai a viver em comum os que não se podem aproximar sem se excitarem mutuamente à prática de faltas, transgredindo a lei da caridade. O divórcio não pode existir e não existe perante o Senhor, senão quando um espírito, pelos seus exemplos ou palavras, impele ao mal um outro com quem antipatize. Porque então, na ordem moral, há adultério. Os corpos do homem e da mulher nada valem aos olhos do Senhor, no sentido de que Deus, ao formar o homem e a mulher, cogitou do espírito e não do corpo, mero instrumento para aquele das suas provações terrenas na senda da reparação e do progresso. O espírito, portanto, é que o homem e a mulher devem preservar de máculas. Sendo um ou outra adúltero, não induz o espírito que lhe está unido a cometer falta idêntica. E isso, quer o primeiro seja adúltero, isto é, violador da lei de Deus, de corpo, por entregar-se aos abusos da carne, quer o seja de espírito, por transgredir com seus exemplos e palavras a lei de justiça, de amor e de caridade, não será melhor separar os galhos da árvore do que deixar que esta dê maus frutos? Notai que entre vós o casamento perde todo o caráter sagrado que deve ter e não passa, na maioria dos casos, da execução de um contrato comercial, no cumprimento de cujas obrigações as duas partes contratantes se mostram mais ou menos escrupulosas. Ele está submetido a legislações humanas, a leis civis, derivadas da missão terrena de Jesus, como das que Moisés deu ao povo hebreu. Mutáveis por natureza, como tudo o que na ordem moral e intelectual emana da vossa humanidade, essencialmente perfectível. Essas leis variam de conformidade com os tempos, com os lugares e com o progresso das inteligências. Têm por objetivo reprimir, corrigir os abusos e fazer-vos avançar. Essa obra progressiva, malgrado as oscilações ou as resistências reacionárias, se executa sob os auspícios das sucessivas revelações pela impulsão, oculta ou patente, consciente ou inconsciente, que lhe dão os Espíritos do Senhor, providência de Deus entre vós e os Espíritos encarnados em missão. Até aos vossos dias se hão sucedido as leis civis sobre o divórcio e o casamento, emanadas da renovação social de 1789, que foi um dos mais gloriosos passos da humanidade na estrada do progresso. Elas sofreram as inevitáveis variações devidas sempre à luta incessante entre as influências progressistas e as influências reacionárias. Mas a lei do progresso é imutável, como tudo o que vem de Deus. A lei sobre o casamento precisa ser, depois de profunda meditação, refeita nos moldes da lei natural perante Deus. Mas, para isso, cumpre que as paixões e a cupidez do homem tenham cedido lugar a sentimentos mais elevados. Cumpre que a missão do homem e da mulher seja compreendida no que tem de santo e de grande aos olhos do Senhor. Cumpre que homem e mulher compreendam os deveres imensos que assumem quando aceitam a responsabilidade do casamento, deveres sagrados aos quais não lhes é permitido esquivar-se, deveres cuja satisfação Deus protege com o seu amor, porque eles consagram as leis da natureza. A sociedade, porém, está ainda muito submetida aos preconceitos, aos abusos, aos vícios, para que semelhante reforma se possa realizar. Entretanto, cada dia traz o seu grão de areia, que se sobrepõe ao precedente. e esses grãos de areia acabarão por formar uma muralha impenetrável aos vícios da humanidade. Esperai, pois, que o progresso se opere. Não vos arrisqueis com o apressá-lo demasiado, a destruir o bem adquirido. Homens, tornai-vos o que deveis ser, filhos do Senhor. Suas bênçãos, então, descerão sobre vós e não mais tereis que separar o que Deus uniu. Sim, a união do homem e da mulher tem que ser e será o que, em nome do Senhor, Moisés veladamente anunciou, declarando: serão dois numa só carne. Palavras estas que o Cristo sancionou, dizendo: assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o que Deus uniu. Graças a Deus.